Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
12 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Boa tarde. O Bate-Bola Nacional está entrando no ar e nós vamos contar tudo para vocês nesta sexta-feira, 14 de julho de 2019. Nas participações do programa de hoje, Mário Silva, André Luiz Mendes, Rafael Monteiro, Lincoln Chaves e Wagner Gomes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Marcos Inácio. A produção é dele, Luiz Ferreira. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Fluminense só empata com a Chapecoense e fica a uma posição da zona do rebaixamento. Seleção brasileira estreia na Copa América contra a Bolívia na noite desta sexta-feira. Vasco vence o Ceará, ganha alívio na tabela do Brasileirão. Seleção masculina de vôlei encara a Sérvia pela Liga das Nações. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Onze horas 33 minutos no Rio de Janeiro, você pode participar do nosso programa Bate-Bola Nacional. É só mandar o seu recado pelo telefone, o DDD é 21, o telefone é 21176935. Facebook, acesse a página facebook.com/Rádio Nacional Rio, podendo também deixar aquele recado legal pra gente. WhatsApp, o nosso WhatsApp é o número 9719, perdão, vou repetir, tá tudo errado, anote de novo, 9719-9966, lembrando que o DDD é o 21.
Sou tricolor de coração, Chapecoense, duas, sempre Chapecó.
Pois é, o Fluminense ficou no empate com a Chapecoense. Vamos saber dos detalhes com Rafael Monteiro.
Fluminense e Chapecoense empatam em 1-1 na Arena Condá, em Santa Catarina, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o tricolor fica à beira da zona de rebaixamento, na 16ª posição, com 8 pontos conquistados. Já a Chape vai ficar na zona de rebaixamento por toda a parada para a Copa América. 17ª colocação, também com 8 pontos na tabela. Após o jogo, o técnico Ney Franco demonstra insatisfação com o desempenho do grupo.
E se repetiu aqui hoje, né, o que tem sido o nosso campeonato até o momento dentro do brasileiro. A incompetência para vencermos dentro de casa, tirando aí o primeiro jogo contra o Internacional, mas uma sequência de tropeços diante do Atlético, diante do Fortaleza, diante do Palmeiras e hoje, né? Então esse contexto todo, né? Por mais que você tenha finalizado o jogo em cima do adversário, criando oportunidade de gols, a gente não teve a competência para vencer e com isso a gente deixa de somar 2 pontos do Campeonato Brasileiro.
Pelo lado do Flu, o treinador Fernando Diniz diz que o seu time merecia melhor pontuação na competição.
Em termos de jogo, de qualidade de jogo sim, e resultado obviamente não. A gente poderia dar pelo menos mais 7 pontos na classificação pelos jogos que a gente fez. Em relação ao jogo, a gente começou, tomou o gol muito cedo, uma jogada que a gente tinha mapeado muito bem, de bola parada, e depois teve um rebote da bola parada, a gente dormiu numa bola muito forte do Everaldo, acabou tomando o gol cedo, depois a gente teve um domínio grande do jogo no primeiro tempo, mas sem criar tanta chance de gol, o segundo tempo o time voltou melhor, mais contundente, a gente empatou o jogo, depois o jogo um jogo atípico, muita interferência de arbitragem, do VAR, e muita bola aérea da Chapecoense. A gente sofreu um pouco com as bolas aéreas deles, mas quando a gente teve o domínio do jogo e conseguiu impor o nosso jogo, a gente conseguiu criar boas situações para marcar. Faltou um pouco mais de capricho ali no terço final do campo. A gente tem coisa para acertar no time, toda hora está mudando a equipe, a gente precisa do padrão, principalmente no terço final lá no ataque, a gente precisa de muito entrosamento, jogadas de profundidade, jogadores que estão na área, o rebote. Então a gente tem mexido muito no time. Isso é uma das coisas que acaba dificultando para a gente ter um aprimoramento melhor ali, principalmente na parte final.
De acordo com o planejamento da comissão técnica do clube, os jogadores terão 10 dias de folga e, ao retornarem, retomam as atividades no centro de treinamento Pedro Antônio. Lembrando que o CT Tricolor está na lista de campos oficiais de treinamento no Rio de Janeiro para a Copa América. Ou seja, no retorno aos trabalhos, é possível que o clube compartilhe as instalações com alguma seleção. A Escola de Educação Física do Exército, na Urca, zona sul da cidade, São Januário e o Engenhão, também ficarão à disposição para a competição internacional. O Fluminense volta a campo após o final da Copa América para enfrentar o Ceará em casa no próximo dia 14. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
É, não deu pro Fluminense, empatou com a Chapecoense e tá lá, né? Encostadinho na zona de rebaixamento. Boa tarde, André Luiz Mendes.
Boa tarde para você, Astrid. Boa tarde para os amigos ligados aqui no nosso querido Bate-Bola. Olha, dormir na zona de rebaixamento não é bom, né, Astrid? Agora, dormir 30 dias nela vai ser mais difícil.
Concordo plenamente, André. Muito chato.
Vai ser dureza.
Muito chato. Mário Silva.
É, o Fluminense jogou, não jogou bem, e o VAR entrou em ação. Pênalti. Agora, o problema do Fluminense é que ele está mudando de presidente, de vice de futebol, e está perdendo os jogadores. Já perdeu um, o Everaldo, já perdeu outro, o Calazans, e está perdendo outro, que não jogou ontem, que foi o Luciano, propositalmente, para não fechar a cota de jogos que vai para um time da Série A. Tem aí esse tempo para reforçar, porque sem reserva não tem jeito. O campeonato é muito longo e complica.
12 horas 38 minutos no Rio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Neste final de semana, dia 15 e 16 de junho, será realizado o Circuito Pan-Americano de Paraciclismo de Estrada, Etapa Brasil, em Diadema, São Paulo. A competição espera reunir cerca de 200 participantes de 6 países: Argentina, Brasil, Paraguai, Peru, Portugal e Venezuela, nas disputas das provas de contrarrelógio e resistência. Os 10 primeiros colocados no fim da competição somam pontos no ranking mundial classificatório para os Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020. As provas serão realizadas em um circuito de 2,8 km, montada na Avenida Doutor Ulisses Guimarães, em Diadema, São Paulo. No sábado, acontecem as disputas do contrarrelógio individual e team relay. E no domingo, dia 16, os atletas encaram as provas de resistência, que em algumas categorias podem chegar a ter mais de 70 quilômetros de distância. O termo mini futebol significa futebol reduzido. É o futebol disputado com 5, 6 ou 7 jogadores, e até mesmo o futebol rápido, indoor, aquele que a bola não sai. No Brasil, o mais praticado é o futebol de 7, mais conhecido como futsal. Thiago Coutinho é o novo técnico da seleção brasileira de mini futebol para a Copa do Mundo de 2019, que será no mês de outubro, na Austrália. O Brasil integra o Grupo H da Copa do Mundo, junto com Estados Unidos, Argentina e África do Sul. A competição será disputada entre os dias 1 e 11 de outubro. A Seleção Brasileira Juvenil de Taekwondo está em Portland, nos Estados Unidos, para competir no Campeonato Pan-Americano Cadete e Juvenil. O grupo é formado por 33 atletas que se prepararam no Centro de Treinamento Time Brasil entre os dias 4 e 11 de junho e conta com o suporte dos treinadores Rodney Saraiva, Erickson Busato, Fábio Lourenço e Bruno Igreja, além do fisioterapeuta Guilherme Teixeira e do preparador físico Diego Morini. As disputas têm início hoje no Centro de Convenções de Oregon. A cidade de Gondomar, em Portugal, está recebendo a terceira etapa da Liga das Nações de Vôlei Masculino. A seleção brasileira joga hoje às 14 horas contra a Sérvia. O jogo marca o retorno do levantador Bruninho. O Brasil terminou a segunda etapa em segundo lugar com 15 pontos. O Irã está liderando com 16 pontos e os jogos desta etapa são contra a Sérvia, China e Portugal. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 41 minutos no Rio.
Os todos cantar de coração.
É, o Vasco da Gama deu uma aliviada, né, Luiz?
Boa tarde para você, Astrid, Nick, Mário, André, galera da técnica aqui em Brasília, e você, claro, ouvinte da Rádio Nacional, Astrid, que tem de torcedor do Vasco empolgado. Encontrei alguns aqui no corredor, falaram: cabeça, agora é rumo ao Penta, nada de zona de rebaixamento, agora é Libertadores. Eu, calma.
Já?
É, tipo assim, sabe aquele modo empolgou? O pessoal tá empolgado com o professor Luxemburgo, duas vitórias seguidas em São Januário, ontem uma grande festa na Colina Histórica, o Vasco venceu o Ceará por 1-0, gol do Danilo Barcelos, golzinho chorado, mas foi gol que vale, fez a festa da torcida do Vasco voltando a ser feliz novamente. O técnico Vanderlei Luxemburgo falou com a imprensa após a partida, fez seus comentários sobre a atuação da sua equipe e também confessou que deu um puxãozinho de orelha no Jairinho, de que ele quer que jogue de uma determinada maneira diferente que está jogando. Vamos ouvir.
A equipe se portou bem, fez a vantagem, voltou uma puxada de contra-golpe um pouquinho mais, o Jairinho que até está se adaptando ao Vasco, é normal, né? Até porque está do meu lado ali, eu estava pegando um pouquinho pesado com ele. Ele tem velocidade, se ele tem velocidade, ele tem que explorar a velocidade, ele tem que dar drible aqui na minha intermediária, perto da minha área, não, ele tem que puxar a velocidade para cansar os caras e levar os caras para longe. E ele estava querendo vir aqui receber a bola, mas isso é uma questão de conversa com ele, né? Então acho que foi uma vitória importante, o Vasco saiu daquela confusão ali, era o objetivo nosso, a gente sair dessa confusão. Primeiro ponto já é que era que sair dessa coisa, nós já conseguimos.
Tá aí o Vanderlei Luxemburgo, o Jairinho, que veio do Bangu, está se adaptando cada vez mais ao Vasco, tem sido opção. E o Luxemburgo novamente falando, como ele falou em algumas outras oportunidades, falando: sair da confusão, primeira missão do Vasco foi cumprida, vai passar um mês longe da zona do rebaixamento, longe em termos, fora da zona do rebaixamento. Agora o Luxemburgo, ele também usou a entrevista coletiva para falar de um outro fato, para falar que tem dedo duro, que tem X9 dentro do Vasco e que divulgou para a imprensa uma série de coisas que está fazendo. Não liguem para o pi que está no meio da matéria. Vamos ouvir o Luxemburgo.
Na volta nossa, acabou fechar para a imprensa. Vai estar o tempo todo liberado para vocês acompanharem. A única coisa que eu vou fazer vai ser aquilo que você fez nos treinamentos. A hora que tiver bola parada ou tiver alguma coisa interessante, eu vou pedir para o pessoal que filme, que tira foto, não filmar e deixar eu trabalhar, que vocês trabalham e eu trabalho também. Agora o X9 vai se f***, ele não vai ter só a informação sozinha. Agora a informação vai passar para todo mundo ao mesmo tempo. Porque eu não posso privilegiar ninguém, ninguém pode ter privilegiado ninguém. Porque se eu descobrir quem é que está passando informação para fora, para um jornalista que está fazendo a função dele, tá certo? Mas de compensação está prejudicando o Vasco da Gama, passando informações para o adversário que faz através de você. Chega para o adversário, eu vou ter que mandar alguém embora, tirar alguém daqui. Para eu não tirar alguém daqui, prejudicar uma família, qualquer coisa, então eu prefiro abrir.
Exatamente, Luxemburgo pistola da vida, vai abrir os treinamentos, o Vasco vai ter um mês aí praticamente para treinar, o Vasco só volta a campo a princípio no dia 14 de julho para enfrentar o Grêmio fora de casa, Astrid, mas a gente vai tendo a remarcação da televisão, remarcação das coisas todas. Jeito Luxemburgo de ser, Astrid.
Não duvido, foi bem autêntico. Mário Silva, você já foi repórter?
Já.
Já cobriu o Vasco da Gama?
Já trabalhei com ele.
Já recebeu furos de pessoas de dentro do Vasco da Gama?
Já.
Quando acontece uma bronca dessa, o que a pessoa faz com você? Ou fazia na época com você, melhor dizendo?
Normalmente faz parte. O problema maior da história toda, se daria até um programa de debate, é quanto mais fechar, pior.
É verdade.
O Brasil foi campeão do mundo em 50. O Santos, vou dar o exemplo do Santos. O Santos ganhava tudo e o vestiário fechava 15 minutos antes do jogo. 15 minutos antes para fazer aquecimento. O Santos, com Pelé e companhia. A partir do momento que começou a fechar, encher os sacos, coletivo, zona mista, zona do Raikou Park, começou a cair. Repara só, quanto mais aperta, pior. Sabe por quê? O cara tem que encher gravador, tem que encher com e aí não tem o que falar, começa a procurar. E quem procura,
começa a procurar chifre em cabeça de burro.
Quem procura, acha. E o Vanderlei é do tempo que era aberto. Ele foi estagiário no Vasco. Ainda mais no Vasco, que até as paredes falam. O outro agora fechou o vestiário para dar uma bronca e todo mundo ouviu. Ele gritou, mas estava do lado de fora.
Ali?
É. Não, entrou, o Leomar Valente entrou no túnel, escutou tudo e contou para o resto.
Para
não dar sozinho, para não queimar a fonte, também tem isso.
Tem, cara, tem isso também. Ô, meu caro André Luiz Mendes, o Vasco agora mais aliviado, o Luxemburgo vai ter um tempo melhor e a cabeça também dos jogadores vão estar bem melhor para receber todos os ensinamentos e instruções do técnico, não é não?
Eu acho que sim, é sempre bom estar fora da zona de rebaixamento, era tudo que o Vasco queria, passar esse período aí para trabalhar. Sem o peso nas costas de ter que voltar para recuperar o que não conseguiu. O Vasco agora ele vai voltar não para recuperar, e sim para dar prosseguimento ao que deixou para trás. E agora eu vou te contar uma coisa, Astrid, eu acho uma... Não dá para falar o que eu ia falar aqui, senão você vai botar um pi também, mas
com
eu acho
certeza.
Uma bobagem, uma baboseira.
Olha
eu acho
lá,
o Luxemburgo hein? Muito chato. É muito chato o Luxemburgo com esse negócio. Ele já está querendo... arrumar um jeito de culpar um X9 se o Vasco não der resultado. Peraí, ó. O Flamengo em 80 será? Tinha treino qualquer, via um treino, entregavam tudo e foi campeão de tudo. Ou o time tá bom, ou o time tá ruim. Esse negócio de ver um lance de treino, vai modificar, vai perder o jogo porque o cara viu um lance do treinamento, isso não existe mais no futebol. Com a tecnologia que nós temos, isso acabou no futebol, acabou. A última que teve foi a do drone, que botaram o drone para assistir o treino, e aí o que que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Então eu acho que o Luxemburgo está querendo mudar o foco já para botar algo para sustentar uma provável queda que os torcedores do Vasco esperam que não aconteça. Agora, que ele é muito chato, isso aí é, o Luxemburgo é chato.
Tá bom. 12h47 no Rio.
Salve a seleção!
Lincoln Chaves com as últimas da seleção.
A média de idade da seleção é de quase 28 anos. Mas mesmo em um grupo tão testado, há espaço para caras novas. A Copa América é a primeira competição com amarelinha para 8 dos 23 convocados por Tite. E para alguns, como David Neres e Richarlison, a estreia será logo no time titular. E o caso do atacante do Ajax, de 22 anos, e só 3 jogos pelo Brasil até aqui, merece ainda mais destaque, já que ele ficou com o lugar que seria de Neymar, cortado por lesão. E oportunidade é para ser aproveitada. Para explicar, o técnico Tite lembra uma história pessoal de quando deixou o Caxias para comandar o Grêmio em 2001.
Vou te dar um exemplo. Paulo Roberto Falcão foi o escolhido para ser técnico do Grêmio. Fizeram de tudo para ele não quis sair como comentarista da emissora. Aí ele disse, não, mas então me indica outro. Aí indicaram o Carlos Bianchi. Vai pro Grêmio, Carlos Bianchi, porque só tinha um fera, tá? Aí quem é que foi? O cara do interior, o colono lá, e foi lá pra dirigirzinho, dirigir a Mato, a Estrada, Roger, Ronaldinho, Gaúcho e tal. Foi lá. As oportunidades, elas surgem na vida, daqui a pouco foi lá, por indicação dele também, que sou grato. Oportunidades, preparem-se para elas. Isso serve para Nerd, isso serve para o garoto mais jovem também.
Para Tite, a primeira Copa América, mas não o primeiro desafio no comando brasileiro. Seu desempenho na Copa do Mundo não foi aquele esperado, com a queda nas quartas de final, nas eliminatórias foi bem diferente, 9 vitórias e 2 empates. 29 dos 38 pontos do Brasil vieram com o técnico, diante de rivais que a seleção terá pela frente nas próximas semanas. E aí, Tite, as semelhanças entre a Copa América e as eliminatórias?
São adversários de igual eliminatórias, mas com uma característica diferente em função da... Uma competição curta, 3 jogos iniciais de grupo e depois a mata, é um jogo só, então ela tem um componente emocional e a margem de erro muito pequena. Então ela é diferente das eliminatórias. Talvez nesse aspecto, no aspecto da formatação dela, ela é mais parecida com a Libertadores. Mas de uma coisa certa, para ganhar tem que jogar bola.
Desculpa,
aqui.
E essa foi a lição que eu aprendi também na Libertadores.
O Brasil estreia na Copa América nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, contra a Bolívia, no Morumbi, em São Paulo. Por um lado, o goleiro Ederson sofreu uma lesão na panturrilha direita e está fora do jogo. Por outro, o meia Arturo participou normalmente do treino de quinta-feira, o último antes do jogo, mostrando que está recuperado da pancada no joelho direito que sofreu na goleada por 7-0 sobre Honduras no domingo. Mas como perdeu a maior parte das atividades da semana, o meia não começa a partida. Fernandinho e Alan brigam por essa vaga. O volante do Manchester City iniciou os trabalhos de quinta como titular. Mas como a imprensa só teve acesso a uma parte do treino e Tite manteve o mistério na entrevista coletiva, ainda é difícil cravar quem irá a campo. A provável escalação na abertura então deve ter Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, Casemiro, Fernandinho e Felipe Coutinho, Richarlison, David Neres e Roberto Firmino. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
12h51 no Rio de Janeiro, meu caro André Luiz Mendes. Você, como todos nós, temos acompanhado aí, você principalmente como narrador, locutor profissional de esporte e caprichoso, que eu sei que é, tem acompanhado aí, como a maioria, o noticiário sobre a seleção brasileira, e pela televisão, pelo rádio, pelas mídias. Como é que você está vendo aí os preparativos? A seleção brasileira está pronta para encarar essa Copa América?
Está pronta, é o que tem aí, o que o Tite convocou, as pessoas que ele confia. O Brasil é um dos favoritos para ganhar. Agora vai ter que traduzir isso dentro do campo. Existe uma espécie de desconfiança do torcedor em relação às atuações da seleção brasileira e ao trabalho do Tite. Lógico que a gente fica na preocupação, porque o Brasil não conseguiu mostrar um futebol, embora superior a alguns adversários, mas um futebol que convencesse a gente. É aquele futebol que convence, sabe? Então, acho que é essa desconfiança que pode acabar com ele ganhando a Copa América. O fato da CBF ter dito que ele está garantido na Copa, isso não vale nada. E já falaram isso pro Dunga, falaram pro Luxemburgo, falaram pro Lazzaroni, falaram para todo mundo, e tudo mudou no futebol. Tem que ganhar.
Todo mundo está garantido, até eu no comando da seleção brasileira. Oh, meu Deus. Meu caro Mário Silva, você acha que o Brasil está pronto para essa Copa América, para conquistar essa Copa América, que é o principal, conquistar a confiança do brasileiro?
Olha, a seleção, ela perdeu a confiança, ela perdeu o carinho, o amor que a seleção tinha por causa de algumas atitudes dos jogadores, principalmente. Primeiro que a maioria joga lá fora, isso faz um afastamento. E esse afastamento afasta a paixão. Eu me lembro que quando a seleção jogava, parava tudo. Agora não para absolutamente nada.
É verdade.
Nem na Copa do Mundo está parando muito. Isso, os caras ainda não atentaram. Por isso que a Rede Globo, que tem o direito de transmissão, bombardeia com uma série de chamadas para botar o cara sentado na cadeira para ver o jogo. Eu hoje vou ver o jogo, até por dever de ofício. Até por dever de ofício, que eu tenho que ver.
Mas antes era por prazer.
Mas às vezes era por dever de ofício, por prazer. Agora, eu continuo com a minha opinião que acho que o Brasil tinha que ter poupado os jogadores mais o medalhão para botar novos para jogar, como a Argentina vai fazer, com um ou dois grandes jogadores, como o Uruguai já vem numa outra situação, o Bolívia vem com os jovens. Mas jogando em casa, debaixo do apoio da torcida, tem obrigação de pelo menos ir para a final.
12h54. Ô Luiz, você tem recadinho aí do Vasco da Gama?
Recado do Zé Coelho do Mer, mandou um abraço para o Mário Silva. Obrigado. Gostou da história que ele contou e pede sempre historinhas aqui no Bate-Bola referente aos assuntos que a gente comenta aqui. Abraço pro Zé Coelho,
mas
do Meia.
Ouviu, era uma vez no
futebol. Não, divulga aí, divulga aí.
Era uma vez no futebol, aos domingos, antes do show de bola, eu e a Astrid.
Esse domingo agora deve ser às 14 horas.
14 horas. E gols antigos e bons. Os gols que fizeram história.
Continue.
O recado, mandou um abraço também para o Ruti do Cabuçu, que ligou para cá. Também mandou um abraço para a equipe toda, para a nossa querida Edna de Petrópolis também.
Aquele abraço. 12h55 no Rio.
Brasil!
Vamos continuar falando de seleção, agora a seleção brasileira de futebol feminino, Luiz Ferreira.
É, Astrid, todo mundo acompanhou ontem, o Brasil sofreu a virada
Vadão,
da Austrália.
Que mancada, nem.
É, a galera tá pouco pistola com o Vadão. A hashtag fora Vadão, Astrid, ela subiu pros trend topics do Twitter. O que é trend topic, em cabeça? Trend topics são os assuntos mais comentados no Twitter, numa rede social. O pessoal tá pé da vida com o Vadão. Ele explicou pra gente aqui no Bate-Bola Nacional e nós vamos ouvir. Vadão, o que, que aconteceu com a seleção brasileira?
Bom, eu acho que o jogo foi muito claro, né? A gente fez um primeiro tempo muito bom. Saímos na frente 2-0, sofremos um gol no final do primeiro tempo, mas nada que pudesse abalar. A gente, em seguida já veio o intervalo para que a gente conversasse. E o segundo tempo, a gente já esperava que o adversário se lançasse contra a gente, eles tinham perdido o primeiro jogo, mas a gente estava bem postado. Eu acho que a gente não conseguiu foi articular melhor os contra-ataques. Então, eu acho que partindo daí, a gente não fez a partida igual a primeira. E sofremos dois gols totalmente acidentais. Teve um gol que foi o VAR tinha sido anulado, aí houve a consulta do VAR e a árbitra entendeu que o atleta que estava impedido não atrapalhou a Mônica e acabou dando o gol. E depois eu acho que faltou consultar o lance final nosso, que foi um pênalti claríssimo, que eu não tinha visto pós-jogo, vi agora com mais calma, e não houve a consulta. Eu acho que aí houve um desentendimento entre quem está lá embaixo e quem está lá em cima para avisar a arbitragem.
É, o Vadão está culpando o VAR, realmente foi um pênalti não marcado, um pênalti escandaloso não marcado em cima da Andressa Alves, uma situação do VAR que a jogadora da Austrália pode ter interferido, pode não ter interferido.
Interferiu,
mas a verdade é que a seleção brasileira, de acordo com o que a Cristiane falou no final do jogo para o canal Sport TV, a gente se perdeu depois das substituições. Houve um apagão, não sei o que aconteceu. Eu li, Astrid, uma canelada no Vadão.
Mas é claro.
O Vadão falou sobre as substituições. Vamos ouvi-lo.
Bom, as substituições, elas foram... são substituições praticamente forçadas. A Marta, a gente sabia que em algum momento ela teria que sair. A gente entendeu que no intervalo, conversando com ela, seria melhor tirar no intervalo, por uma questão de prevenção. A Formiga teve uma torção. Ela estava com muita dor. Não, e para tirar, você tirar a Formiga de um jogo... é só com muita dor ou com uma coisa muito excepcional, porque senão ela não sai. Então, na verdade, as três substituições foram mais por aspecto físico e clínico do que qualquer outra coisa.
É, o pessoal pergunta da Cristiane, que também saiu, a Cristiane sentiu cãibra. Aí também, com a gente trazer uma fala da Andressa Alves antes da partida, a Cristiane, Formiga e a Marta são os pilares da seleção. A IP acabou perdendo as três, vamos acreditar, vamos colocar que ele está falando a verdade. Três lesionadas, acabou. Grande questão, as três que o pessoal coloca, tudo bem, lesionou, mas substituiu mal, não era essa jogadora.
Mas tinha outra para botar?
Tinha Andressinha para colocar no lugar da Formiga, que faz a mesma função, podia segurar a bola, enfim. Daqui a pouquinho a bola rola para a Itália e Jamaica, segunda rodada da fase de grupos, grupo C. Vamos ver aí como é que fica a situação do Brasil. Dá para classificar com três pontos, mas pega uma perdeira nas oitavas de final.
Fato é que não tem substituta.
É, não tem. A Marta não tem substituta, Cristiano.
A não ser
não
a Andressinha, a única
a Formiga não tem. Então você pega. O Vadão, ele não é o técnico da minha preferência.
Nem da minha.
Eu gostaria do René Simões lá.
Também.
Mas.
Ou o Jaime Barcelos.
Mas ele também não é mágico. Você perde três jogadores. Na verdade, ele perdeu quatro jogadores. Porque no momento que ele perde a Marta, ele perde duas. Porque a Marta prende a marcação, uma série de coisas. Aí, deu no que deu.
André Luiz Mendes.
Nada disso é novidade.
Tá certo. 12:59 no Rio de Janeiro. Chegamos ao final de mais um Bate-Bola Nacional. Agradeço a todos vocês o carinho da audiência, participação dos companheiros. Encontro marcado na segunda-feira às 12:30, ou ao longo da programação da Nacional, ou ainda no Mundo da Bola, às 17:00. A todos vocês, uma belíssima tarde.
Astrid Nick.
Tchau.
Fui.
Bate-bola nacional.